Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Erardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário em que você esteja sintonizado, o importante é que você está com a gente. Estamos em mais uma edição do nosso CremaCast. Hoje estamos aqui eu, Erardo Costa, e meu sócio Diogo Costa, e vamos falar sobre o impacto da Covid-19 no setor funerário. Diogo, o que é que nós temos em termos de pesquisa para poder falar para os nossos ouvintes aquilo que nós estamos registrando aqui como sendo um marco na história da cremação?
Exato. Tudo bem, Erardo? Tranquilo. Seguinte, o mundo inteiro está todo mundo profetando isso, né? Sério, nunca mais será o mesmo. E os mercados não reagem diferente, né? À medida que a humanidade vai mudando, as formas de negociar mudam juntos. Então, o Brasil apresentava, até antes da pandemia, em torno de 10% dos corpos cremados, né? 10% da população brasileira que morria era cremada. A gente viu em pesquisas aqui antes do episódio, Erardo, que o mercado funerário aumentou 30% a sua movimentação, seja com mortes e também com produtos agregados, né? Planos, urnas. E então a cremação a gente pode apontar que cresceu aí em 3%. Em seu crescimento. E vamos lá, né? Porque com certeza o mercado funerário também vai ter que se reformular.
Não só o mercado funerário como um todo, ele já vinha se adequando a várias modificações no que diz respeito, por exemplo, à cultura. E a cremação é uma dessas modificações importantes a se destacar. As pessoas começaram a entender que é preciso dar fim a um ciclo de vida, e esse fim ele só é possível com a cremação. Porque repare bem, quando uma pessoa é sepultada, ela leva ali o seu tempo de decomposição,
três anos e meio,
não importa, porque isso também varia muito de região para região, e porque tem a ver com o clima também do local, mas de qualquer sorte a gente vê que a cremação ela finaliza e o enterro não. Quando a pessoa é enterrada, ele depois sobram os ossos inteiros. Esses ossos são guardados em gavetas perpetuamente, né? E a cremação não. A cremação, o que sobra são as cinzas. Você pode guardar em casa. Você não precisa ter um lugar no cemitério para guardar a ossada dos seus entes queridos. Você transforma em cinzas e fica a seu critério. Se você vai guardar num jarro, e um jarro pode ser uma peça decorativa, ou se você pode aspergir essas cinzas, né? Conheço pessoas que contaram que fizeram assim, ao longo de 5 anos, eles foram aspergindo pouco a pouco nas datas de aniversário do seu ente querido e foram jogando as cinzas onde ele gostava de ficar, na praia, que era um lugar que ele curtia e tal. Então, todas as vezes que eles podiam, eles iam para a praia na data do aniversário e aspergiam um pouco das cinzas do seu ente querido lá. Então, diante desse quadro em que as adaptações são necessárias, né, nós temos aí um processo para falar. Nós vamos começar falando sobre o primeiro desses processos. Uma vez que é constatado que a pessoa morreu, né, infectada pela Covid-19, os cuidados mais do que redobram.
Verdade. Antigamente, leia-se, antes da pandemia, a pessoa morria, a maior preocupação que se via era com o enlutado. Hoje em dia, não. É com a prevenção e segurança das pessoas que vão...
Envolvidas no processo.
Que estão envolvidas no processo, né? Não se fala mais do morto. Se fala de como ele morreu e de como evitar que aquele morto seja um novo ponto de fusão e
é, porque
da doença.
Está comprovado que mesmo depois de morto, né, o falecido tem a capacidade de transmitir o coronavírus. Por isso,
verdade.
O cuidado com a higiene, que é rotineiro entre os profissionais do ramo já, mas foi redobrado em virtude do fato de que esses, que são as pessoas que vão manusear o corpo, podem ser contaminados também. Então todo o processo de segurança no trato com o cadáver passou a ser muito, muito específico, muito técnico e extremamente rigoroso. Então começa por aí. A primeira adaptação é isso. Por exemplo, a parte que você prepara o corpo para o velório, ela acabou.
É, você estava falando dos que morreram, por exemplo, de Covid-19. Eles, pelo que a gente estava vendo, parece que os caixões estão sendo envolvidos em zinco, né? E mesmo assim, e eles não podem ser velados, e os que não estão morrendo de Covid-19, eles causam, poderiam causar aglomeração de famílias. E isso também
que
já
é
um
efeito
tá...
secundário.
Exato,
da,
isso
da,
já
da,
não está mais ocorrendo. Então será que isso vai se enraizar e formar uma nova cultura de forma do comportamento do,
da sociedade
todo, né? Quando se relacionar com essa situação de luto?
Não só sei. Com a situação de luto, mas com toda e qualquer situação, né? Se você parar para pensar, ninguém mais vai soprar a velhinha do bolo.
É. Né?
Tem essa história.
Então, será que as máscaras vão fazer parte agora de um EPI?
Vai, com certeza. Já fazem em muitas profissões. E vão passar a fazer mais ainda como uma questão preventiva. Né? Então, o que a gente vê é que a própria adaptação do setor começa quando se dá... quando se depara com uma pessoa que morreu de Covid, já no hospital ou na residência da pessoa. Então, tudo ali em volta tem que ser com cuidado redobrado. Então, agora nós vamos, depois de falarmos sobre os cuidados que os profissionais funerários têm que ter em relação à pessoa que morreu de Covid, vamos falar agora da questão da despedida. Porque, afinal de contas, é um ente querido e que as pessoas estavam acostumadas o quê? A ir para um velório, num velatório ou na sua própria residência e velarem o corpo lá. Hoje você já não pode mais fazer isso. O número de pessoas é limitado para estar ali. Tem que todas estar munidas dos EPIs para prevenir o possível contágio. E o número de pessoas é reduzido. Eu liguei para uma determinada agência funerária daqui do nosso estado. E a informação que eu obtive é que diante de um velório não poderá ser mais do que 2 horas e não poderá ser mais do que 10 pessoas dentro de uma sala.
Isso foram umas diretrizes que a gente viu em Curitiba, né?
Considerando inclusive que o caixão é fechado.
Exatamente. E a tecnologia faz uma parte diferente, faz um diferencial, né, nessa situação, porque vários estabelecimentos do Brasil já adotavam o velório online como ferramenta de propagação e difusão e divulgação dos seus velórios. Então, os empreendimentos que já estavam com essa cultura do velório online saíram um pouco na frente. E os que não tinham a tecnologia como seu parceiro tiveram que correr atrás e torná-lo agora de praxe.
É importante nós registrarmos aqui que mesmo no velório PET, que é o nosso ramo, o que que acontece? Nós já fazíamos o velório PET porque as pessoas estavam fora dos seus domicílios, né? E queriam se despedir do seu animal. Casos que aconteciam, por exemplo, do animal morrer quando a família estava em viagem, então o pessoal está num determinado estado, longe do seu domicílio, o seu animal morreu, aí quem cuidou dessa destinação possibilitou, né? A nossa empresa, por exemplo, a Pet Fênix, ela possibilitou esse velório online. O que que aconteceu? Nós entramos numa videoconferência com a pessoa, determinamos o tempo, mostramos o animal devidamente enfeitado, colocado sobre a mesa de despedida, enfim. E isso trouxe conforto para as pessoas. E isso agora...
comodidade.
Agora vai se propagar mais ainda no setor humano.
Exato, um impacto bem relevante.
Bem relevante. Então é onde a tecnologia
então,
também...
Então era talvez toda aquela pompa que nós éramos acostumados, de muitas flores, muito gasto com ornamentação. Talvez isso tende a se extinguir ou diminuir drasticamente, né? Porque agora a tendência será o distanciamento, então o online vai crescer muito. E talvez esse mercado acessório que fomentava bastante o mercado funerário, talvez entre em declínio.
É, e vai ter que se adaptar, porque, por exemplo, o que, que é um serviço agregado, um produto agregado, quando você vai fazer o velório de alguém? A começar pela urna funerária, né? O caixão.
A sala, né? Existem tipos de salas.
Tipos de salas diferenciadas, o caixão, a ornamentação, se é com flores naturais ou não, se nessa sala ela é grande o suficiente para abarcar um maior número de pessoas. Enfim, toda essa parte, ela vai acabar tendo uma redução drástica. Verdade. E as funerárias e as companhias, as agências funerárias que trabalham com essa coisa
vão
do
ter que
velório,
se remodelar.
Vão ter que se remodelar. E a gente entende que existe uma máxima que é na crise que a gente aprende.
Exato.
Então, grandes lições vão ser tiradas dessa pandemia. Com fé em Deus, quando isso acabar, as coisas vão estar já adaptadas a um tal nível que não vai dar mais para retroceder, né? Então, eu acredito que a tecnologia vai ter lugar nisso, né? A adaptação das próprias agências em termos de serviços também vai sofrer, né, com isso, mas vai ter que aprender também. E eu acredito que, finalmente, as pessoas entenderão que a cremação é o futuro. E esse futuro chegou, sabe, Diogo? Esse futuro já está aqui, porque é o único método que realmente define o ciclo de vida da pessoa. Você não fica mais preso a nada. E a questão da segurança ambiental, a questão da segurança do corpo contaminado, a questão da segurança
das pessoas... É resolvida na hora.
É resolvida na hora e em pouquíssimo tempo. 3 horas, 3 horas e meia máximo, a pessoa já foi cremada... Já a família já pode sair de lá com as cinzas, que, diga-se de passagem, é bom que a gente sempre fala isso, as cinzas é um material inerte, inodoro e inócuo.
Não faz mal.
Não faz mal nada. Quando a pessoa sair dali com a cinza, ainda que seu ente querido tenha falecido de uma doença terrível, ou até mesmo tenha sido infectado com a Covid-19, aquele material ali já está inerte, já está completamente saneado.
Havia uma previsão que até 2050 o Brasil atingiria índices de cremação de países super desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos, ou até países que da cultura, com a cultura da cremação bastante enraizada, tipo China e Japão.
Japão
com
é impressionante.
Certeza, sem medo de errar em falhar nisso, a Covid-19... Botou a passos largos a cultura da cremação aqui.
É o que eu digo, se aprende na crise. Se não houvesse a pandemia, eu acredito que a cremação cresceria de qualquer forma. Cresceria de qualquer forma. No entanto, o que, que a gente está vendo? Muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que, apesar de terríveis, vão gerar uma melhoria no futuro. É aquele velho ditado que diz que não há um mal que não tragam bem.
Verdade.
Então, o que eu quero colocar aqui agora para vocês, meus queridos ouvintes, analisarem junto com a gente é: a cremação em si, ela foi usada amplamente? Quando eu falo amplamente, é que deveria se dar atenção à cremação na mesma proporção dos perigos da pandemia. Então, os crematórios humanos e os pets poderiam ser utilizados, sim,
como
ferramenta importantíssima, né? Eficaz, rápida e resolvedora para poder dar a destinação dos corpos. O que, que acontece hoje? Valas quase que comuns, pessoas que morreram de Covid sendo enterradas lado a lado, isso quando não apenas numa vala comum mesmo, a única diferença entre um e o outro é o caixão, porque é um buraco enorme, colocaram os caixões lá e jogaram terra em cima.
Sim, sim.
Aí eu quero saber como é que isso vai ficar em termos de futuro. Aquele terreno, aquela área, aquela propriedade, a questão do meio ambiente em si.
Com certeza os estudos do futuro, pós-pandemia, irão traduzir e trazer dados muito interessantes em relação a isso, né? Países que cremam mais de 90% da população, tipo Japão, por exemplo.
É bom você dizer que dados são esses do Japão, que é para as pessoas entenderem, né? O Japão, ele crema 90% de sua população.
É, talvez seja até um pouco mais, né? Era 99%, se não me engano.
90% da sua população que falece, pelo amor de Deus, né?
Exato. Então, são dados interessantes a se captar no futuro, porque essa não foi a primeira pandemia que estamos... Não é a primeira pandemia que estamos enfrentando.
Exato.
Não é a última. Então, é uma informação bastante... fundamental para as próximas gerações que vierem a se confrontar isso.
E outra coisa, eu vou dar um dado aqui interessante e depois eu vou dar uma ideia. O dado que eu quero dar é o seguinte, em contato com o representante comercial da Bruker Formes Crematórios, o Manuel, pessoa queridíssima por nós, extremamente solícito, ele me prestou a seguinte informação. Houve uma procura muito grande da fabricação de formes nacional e internacional. Então, isso por si só já demonstra que existem empreendedores entendendo que esse é um mercado em franca expansão. Então, baseado nessa informação, né, que o Manuel da Bruker nos forneceu, a gente vê que, pelo menos no mundo do empreendedorismo, a cremação está tomando caminho, está tomando rumo. Agora, a ideia que eu quero dar é a seguinte, um povo, ele é forjado, ele é moldado, ele é educado, baseado numa coisa que se torna muito forte ao longo dos anos, chamado cultura.
Sim, sim.
Nós não temos a cultura da cremação. O povo japonês tem, por isso crema muito mais do que nós brasileiros. Para ter uma ideia, eles cremam 90% da população que falece no seu país e nós cremamos apenas 10%. Essa disparidade se traduz em vários prejuízos para o Brasil. O primeiro deles, qual é? Meio ambiente. O meio ambiente perde consideravelmente porque você ocupa uma larga faixa de terra para gerar cemitérios, pelo amor de Deus, nada contra os cemitérios que aí estão, mas é um ponto de vista baseado em algo que realmente fecha o ciclo de vida da pessoa, que é a cremação.
E baseado em números, Erado. Todos sabemos que a cremação será o futuro. É o futuro.
É. E eu creio que esse futuro já chegou e a pandemia veio para mostrar isso.
Acelerado isso, né? Com
certeza. Na Itália houve problemas sérios. Por quê? Porque as pessoas começaram morrendo as dezenas, depois começaram a morrer as centenas, depois começaram a morrer
aos milhares,
e aí não estava tendo condição de se cremar todas essas pessoas no tempo hábil.
Exatamente. Né?
Porque é necessário um período de 3 horas para cremar um corpo, mas você não pode manter um forno ligado, funcionando, às 24 horas do dia. Então isso reduz consideravelmente o número de pessoas que você pode cremar. Como a cremação ainda não tem a difusão que nós gostaríamos, existem poucos crematórios diante da demanda que foi oferecida pela pandemia. Então tiveram problemas sérios na Itália e aí não teve jeito, tiveram que enterrar.
Talvez então não houve até uma pressão do poder público em, por exemplo, obrigar corpos de seres mortos pela Covid-19 a serem cremados. Primeiro porque eles sabem que
não ia dar
uma questão conta. Religiosa muito embutida na nossa cultura, e então muitos não iriam querer ser cremados. E outra que a demanda não daria conta da oferta que existe de crematório.
Se você considerar Itália e Brasil, o número de mortes na Itália e na Europa foi infinitamente maior do que está sendo no Brasil.
Proporcionalmente em relação à população, sim.
Em consideração. Agora, em contrapartida, lá tem mais crematórios do que aqui. Então, o que acontece? É uma coisa pela outra. O número de crematórios existentes no Brasil hoje e os seus epicentros, né, os lugares onde a pandemia atingiu mais, não tem o número suficiente de crematórios que possa atender a essa demanda. Então isso foi um problema para o governo, e acredito que para ele não chegar a dizer, tem que cremar, mas não tem quem creme. Então isso ia gerar um outro problema. Então o que acontece? A própria cultura em que vivemos absorveu bem o fato do sepultamento.
Verdade.
Mas esse preço ainda não foi pago. Ele vai ser pago no futuro. Eu espero em Deus que diante do que está acontecendo aqui haja uma conscientização geral da nossa sociedade em cremar seus entes queridos. Irem não contra a cultura, mas irem a favor daquilo que é certo, daquilo que é melhor para a família, para o meio ambiente e para a própria cultura nova que vai se instalar em função disso. Porque é um problema que acaba. Imagine você a área ao longo do tempo que poderá ser desativada, onde seriam construídos cemitérios e que podem ser parques, que podem ser
áreas
de lazer, que podem ser lugares reflorestados,
bosques, né?
Porque esses lugares estão extremamente poluídos.
Exato.
Né? E quem mora do lado do cemitério, por favor, é que pode dizer isso da melhor maneira possível. Então, o que, que acontece? Quando esse futuro chegar, e eu espero que chegue logo...
Será bastante acelerado pela pandemia, com certeza.
Isso, exatamente. É aquilo que a gente estava comentando aqui. Não tem o mal que não traga o bem. As pessoas vão poder... Vão esquecer, sem contar com a questão da morte, mas as pessoas vão passar a ter medidas preventivas muito melhor, muito maiores e muito mais eficazes, consequentemente. O que, que vai acontecer? As mães já vão educar seus filhos baseados na prevenção. Porque é aquela história. Como todos sabem, eu sou também professor de educação física. E a minha fala principal ao longo da minha carreira foi sempre essa. É melhor você gastar na prevenção do que na cura. Porque na prevenção você gasta um determinado valor. Na cura você gasta 5 vezes esse valor. E ainda por cima não tem a certeza da cura. Mas a prevenção, meu amigo, se você fizer diligentemente, se você cumprir com as etapas da maneira correta, não vai ter problema. O que se propõe hoje? Lave bem as mãos durante 20 segundos. Não é molhar as mãos, né? Muitas vezes a gente vê na escolinha, né? A criancinha vai lá, molha a mão e sai. Molha a mão e sai. O que ele fez? Nada. Ele só molhou a mão. Agora não, ele vai usar o sabão, ele vai passar os 20 segundos necessários para poder higienizar sua mãozinha e vai sair dali. Então, a educação é a base. E essa era a dica que eu queria dar. Eu acho que os governos, todos do mundo inteiro, deveriam começar um processo de conscientização na base, na escola.
Verdade.
Porque não se fala de morte na escola. Mas, na verdade, o maior impacto da morte, quem sofre são as crianças. E quem é que causa normalmente esse primeiro impacto? O vovô, a vovó, que já velhinhos, falecem. Aí os pais têm que dizer o que aconteceu com o vovô e com a vovó. Tem que dizer o que aconteceu com o seu cachorrinho, com o seu gatinho que morreu, com o seu passarinho que morreu. Como é que vai falar disso para a criança se tentar esconder a realidade dos fatos? Não é melhor que essa criança seja preparada, desde a sua mais tenra idade, a aceitar a morte assim como aceita a vida? A lidar melhor com a morte? Eu acredito que muitos traumas futuros, psicológicos, de pessoas que tiveram que lidar com a morte muito cedo, já não teriam
com
tanto
certeza,
impacto.
Erardo, outra coisa que o Covid-19 acelerou foi a conscientização do tema morte nas crianças. Porque elas, muitas crianças que eu estou vendo, elas não estão entendendo. Porque elas, na verdade, elas tiveram que entender por que, que tem que ficar em casa. Por
teve que
não,
ter uma explicação, né?
Por que não pode ir para a escolinha, por que está havendo todo esse distanciamento social. Então, infelizmente ou felizmente, os seus genitores tiveram que educá-lo a respeito da morte mais cedo. Então, o mercado funerário irá colher esses frutos, com certeza, muito mais cedo do que há 2 gerações atrás, por exemplo.
Nós temos na Pet Fênix, nós temos um serviço, e nós falamos isso no último summit da Bruker, né? Em São Paulo, recentemente, logo no início da pandemia, né? Nós estivemos lá e falamos sobre essa nossa visão, que nós temos uma psicóloga que atende clientes que foram identificados como clientes que sentiram muito a perda do seu animalzinho.
Exato.
Aí nós gratuitamente oferecemos o serviço
a
dessa
primeira
nossa
consulta, bola, né?
Primeira consulta, ela liga para a pessoa, não é nem a pessoa que liga para ela, ela liga para a pessoa, conversa com a pessoa, já temos relatos de que a nossa psicóloga já passou cerca de uma hora e meia
Verdade.
Conversando com o cliente, mas conseguiu trazer consolo e trazer também um pouco de conforto e mais tranquilidade diante do quadro que foi apresentado.
Qualquer ferramenta que você tenha em mãos é bem-vinda, porque no momento onde ninguém está podendo se aglomerar, ninguém está podendo velar um animal, ninguém está podendo se despedir
juntar.
Do seu pai, do seu avô corretamente ou como costumávamos fazer, uma ligação de apoio psicológico faz toda a diferença no seu empreendimento.
E acho que isso deveria ser levado para o âmbito do humano.
Sim.
Porque
sim.
deveria ter alguém que se responsabiliza. Eu sei que a perda é a perda e causa os seus efeitos. É forte em todas as pessoas. Mas tem umas pessoas que precisam de um amparo maior, que precisam de um apoio maior e que precisam de uma palavra tecnicamente direcionada.
Bem colocada.
Bem colocada, exatamente. Então, tapinha no ombro é bonito, mas não resolve.
Tem o seu valor, é.
Tem o seu valor, mas não resolve. Então, eu volto a bater na tecla. Aliás, isso é uma conversa que a gente tem direto aqui. Que as escolas, os grupos escolares, tanto do governo quanto os particulares, deveriam começar a fazer o tratamento da morte de uma maneira mais aceitável para as crianças. Por quê? Porque eles serão os que mais sofrerão o impacto da morte, porque eles não têm vivência para entender
Geraldo,
a morte.
Geraldo, eu tenho certeza que assim que as escolas retomarem a sua rotina, seu calendário, os professores vão ser inevitável eles não perguntarem e aí, como foi que vocês sobreviveram, né? Sobreviveram entre aspas, como vocês perderam algum ente querido nessa pandemia?
Vai acontecer com certeza.
E isso vai acelerar esse processo de conscientização da morte.
É. E aí, o que acontece? Como é a criança quem primeiro sofre o impacto e da maneira mais forte, porque ela não tem nenhuma defesa com isso, ela não foi preparada para lidar com a morte, então ela não tem escudo, então ela sofre a pancada, meu amigo, de uma pressão estúpida, né? E é isso que eu tô batendo nessa tecla forte, porque quem tá me ouvindo agora aqui, que seja um empreendedor do ramo funerário, tem que começar também a exercer pressão nesse sentido, junto aos órgãos de governo que tratam com a educação, porque o que eu acredito? Eu acredito que quando uma criança ela for educada nesse sentido e preparada nesse sentido, ela vai ser um adulto mais forte, que vai conseguir suportar mais a pressão.
Mais resiliente.
E que vai dar continuidade a uma cultura de pessoas mais fortes nesse sentido. Então é assim que se gera cultura. Vem lá de trás, leva 100, 200, 300 anos, não importa. Mas hoje...
Em contraste, Herardo, inclusive de uma geração atual que é denominada como Snowflake, floco de neve, que é o contrário disso, uma geração bem frágil, não resiliente, altamente suscetível ao fracasso e desistir em seguida.
Depressiva
talvez,
até.
Exato. Então essa pandemia talvez venha também reconstruir essa geração, torná-la mais forte devido a todo esse impacto.
Com certeza. Bom, gente, mas a gente está aproveitando esse tema que nós estamos falando aqui sobre a Covid-19 e o impacto dela no ramo funerário, e quero lançar mão também do seguinte: alguns planos funerários, né, que as pessoas compram, né, eles estão regidos por normas contratuais. Uma dessas normas abrange a questão do motivo de força maior, por exemplo, cataclismas, pandemias, desastres naturais do tipo
Exato.
De tsunami, e que ficaria impossível para esses planos de saúde, né?
Plano funeral,
honrar o proposto no contrato. Por isso existe uma cláusula no contrato que diz que, diante de uma situação dessa, os serviços serão suspensos. No entanto, o que foi que nós percebemos no ramo funerário brasileiro? O contrário. Pessoal que está gerenciando funerárias, que gerenciando planos funerais, abriram mão dessa cláusula e continuam prestando os serviços prometidos nos seus contratos. E isso é de se admirar. É de se admirar porque é uma cultura reversa. É uma cultura em que as pessoas estão lutando pelo que eles honram em fazer e não por aquilo que eles estão amparados para não fazer.
Exatamente. A fama de do quem trabalha com o mercado da morte é um mercado sujo, né? Não digno. Está totalmente caindo por água abaixo agora, como por exemplo com essa atitude que você acabou de citar.
Exatamente. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo é que depois dessa pandemia haverá uma preocupação maior na aquisição desses planos funerários, em consideração ao fato, inclusive, dessa premissa positiva lançada pelas funerárias que honraram os seus contratos e não abriram mão de prestar os seus serviços diante de uma pandemia. Eu achei isso muito legal.
É verdade, Gerardo. Olha, podemos aqui visualizar então várias... Nós sabemos que mais de 90% dos nossos ouvintes são empreendedores do ramo, então já podemos aqui observar várias oportunidades que surgiram na crise da gente melhorar os nossos serviços, né? Já que as pessoas vão sair mais culturizadas com a morte, mais conscientes da situação, de que a vida realmente é um fio, pode... Invistam em seus planos funerários, invistam em sua estrutura remota, como por exemplo velórios online, tecnologia, segurança por câmeras, tudo isso vai
ser... Aprenda a lidar com isso. Tem gente que é do ramo há muito tempo e tem uma dificuldade de lidar com isso.
Como viu? É um ramo que mudou muito pouco nos últimos anos, agora sim a gente está vendo um cenário onde é fundamental você se adequar às tecnologias.
É isso aí, galera. Então, fica a nossa dica de que você, diante de uma situação qualquer, tenha um pouco de consciência, né? Na verdade, eu não queria dizer sangue frio, não, mas eu queria falar um momento de reflexão diante do que está acontecendo. E você que faz parte do ramo funerário, o que é que você pode fazer para adequar seu serviço naquela situação ou melhorar os seus serviços? Quando eu falei aqui que tem gente que está há muito tempo no ramo, tem pessoas que estão nesse ramo funerário há 100 anos, é uma família, 50 anos, 70 anos, entendeu? Porque sempre se morreu e sempre se enterrou, sempre houve cemitério.
E o que a gente mudou muito pouco o mercado.
Aí você vem e diz isso, mudou muito pouco o mercado e isso me chamou a atenção. Nunca é tarde para você melhorar. E às vezes não, quase sempre, melhorar significa se adaptar,
sim.
Renovar, inovar e buscar novas formas de você tocar o seu negócio. Então é bom que se ouça também os jovens que estão à frente dos negócios e que têm mais domínio da tecnologia, né? Que estão mais por dentro do que está acontecendo no mundo hoje. A gente fica abismado de ver uma criança de 3, 4 anos mexendo num celular.
Fechando as propagandas do YouTube, né? Tudo certinho, os dedinhos todos.
Os caras sabem tudo, cara. Eu até brinco disso, eu digo que ele já vem com um chipzinho pronto para poder mexer. Os caras já nascem conectados. Então, quer dizer, todas essas coisas juntas vão trazer para a gente um ramo de negócio melhor, que possa oferecer serviços melhores e que possa atender a objetividade, né, ao sonho do cara de poder ter um bom faturamento com aquilo, sem deixar de, por isso, oferecer um bom serviço.
Verdade. Bom, Gerardo, esse episódio, né, foi em homenagem à nossa colega, nossa grande colega de alguns anos, que já conhecíamos ela e o seu marido Ângelo, né, nossa saudosa Cláudia. Então, nós gostaríamos de dedicar esse episódio do CremaCast, muito triste, né, a notícia da partida dela. Nós, eu e o Gerardo, tivemos muito contato com ela desde o primeiro encontro que nós fizemos lá em 2016 em São Paulo. Então, nós ficamos realmente muito tristes e gostaríamos de dedicar esse episódio a ela.
É isso aí. Claudinha, minha querida, vá em paz, que Deus ilumine seu caminho.
Ângelo, onde quer que ela esteja, tenho certeza que ela vai estar te olhando e no que precisar, pode ter certeza que estaremos sempre à disposição.
Força aí, Ângelo. Tamo junto, cara. Um abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo CremaCast.
Um abraço.